O presidente da Corte Eleitoral, ele sabe, né, o que é uma deepfake, sabe que é proibido, avalia o vídeo do Bolsonaro como uma deepfake, mas ainda está analisando o caso e não tem prazo para se posicionar. A gente lembra também que Jair Bolsonaro está com os direitos políticos suspensos e cumpre prisão domiciliar com restrições, incluindo essa proibição de fazer manifestações político-eleitorais de forma direta ou por terceiros e de receber visitas políticas até o fim das eleições deste ano. Desde julho do ano passado, ele também está proibido de utilizar redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Então, vamos aguardar essa manifestação da defesa de Jair Bolsonaro, mas a gente já prevê, né, que a defesa do ex-presidente vai dizer que ele não tinha conhecimento que esse vídeo seria criado e exibido na Convenção Nacional do PL, porque Alexandre de Moraes dá duas posições bem claras. Se ele teve o consentimento, ele volta pro regime fechado, para papudinha. Se ele não tiver dado consentimento, aí é o Flávio Bolsonaro e o PL que vão responder aí por essa deepfake, que é uma coisa que já está acontecendo. Então, provavelmente, né, assim como a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro respondeu no episódio da carta que o Flávio Bolsonaro leu, a carta aos brasileiros, dizendo que o ex-presidente tinha, né, enviado essa carta aos brasileiros, eles devem fazer a mesma coisa, dizendo que Bolsonaro não tinha o conhecimento de que essa carta seria lida e publicada, sim, nas redes sociais.
É, e só está começando esse uso da inteligência artificial, vai ser um dos grandes desafios, né, dessa campanha. Já foi na campanha passada, mas agora a coisa está muito mais acelerada, aprimorada, e a Justiça Eleitoral vai ter muito trabalho e vai ter que definir alguns parâmetros, né? Vai ser uma eleição marcada por isso também. Rani, valeu pela participação. Até mais, hein?
Até mais, Bruno.
Vai beber água, hein? É. 10 horas e 17 minutos.
E em outro destaque do noticiário local, a Polícia Militar resgatou 9 aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro durante uma operação realizada nesta terça-feira na Estrutural e Samambaia. A ação foi conduzida pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental e resultou na apreensão de 2 aves conhecidas como baianos, 2 canários da terra, 1 pássaro preto, 1 periquito de encontro amarelo, 1 papagaio galego e 2 tarins, espécie protegida internacional por ameaça de extinção. Também foram recolhidas 7 gaiolas. 5 pessoas foram autuadas por manutenção ilegal de fauna silvestre e vão responder por meio de termos circunstanciados de ocorrência com base na Lei de Crimes Ambientais. As aves apreendidas foram levadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, o CETAS, do IBAMA, onde passarão por reabilitação antes de serem destinadas ou devolvidas à natureza.
10 horas e 18 minutos. Ao que tudo indica, é o fim da era Neymar na seleção brasileira. Pelo menos foi a declaração do craque do Santos ontem, após a vitória do Santos sobre a Universidade Central da Venezuela pela Copa Sul-Americana. Após o jogo, durante a entrevista, Neymar declarou, abre aspas, "Meu momento na seleção brasileira já foi. Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei e lutei pela amarelinha, mas eu acho que não quero mais não." Fecha aspas, disse Neymar após essa partida, indicando que, de fato, enfim, está encerrando, né, essa passagem pela seleção brasileira depois do vexame na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, que terminou com a eliminação do Brasil para a Noruega. É, eu fiquei ainda, esse eu acho que eu não quero mais não, ainda me deixou assim, mas o restante da fala dele foi mesmo de encerrar esse ciclo na seleção brasileira, que se a gente for pegar os números, Neymar tem sim uma excelente trajetória na seleção brasileira, apesar de não ter conquistado a Copa do Mundo nem grandes títulos importantes, né? É bom que se diga. Neymar encerrou a trajetória na seleção com 80 gols e 58 assistências em 130 jogos. São números importantes, né? O único título que ele teve, e isso pesa contra ele, foi o título do Brasil na Copa das Confederações em 2013, foi realizada aqui no Brasil e que naquele momento a gente estava sonhando com a Copa do Mundo ainda e o Brasil estava indo muito bem, né? E teve também a medalha de ouro na Olimpíada de 2016, mas era a equipe sub-23 que o Neymar jogou ali. O Camisa 10 disputou essa Copa do Mundo, né? Teve pouco tempo ali para entrar em campo, acabou marcando aquele gol de pênalti num dos últimos lances da Copa, mas em Copas Neymar também chegou à marca de 14 jogos disputados, o mesmo número de partidas, por exemplo, de Pelé. E esses números trazem aqui a passagem do Neymar pela seleção, que é o que tudo indica. Ontem, com essa declaração, enfim, está encerrada a era Neymar na seleção. Gostaram ou não gostaram? Deixa aí para os ouvintes responderem sobre isso. Na minha opinião, ele não deveria nem ter ido para essa, né? Mas parece que agora realmente não vai mais para as próximas. 10h21.
Assim é Brasília. Segurança. Com Cássio Tione.
Cássio Tione, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Mariana.
Bom dia, Cássio.
Cássio, a gente teve a divulgação de mais um trabalho importante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aliás, entidade que você faz parte. A gente já divulgou vários desses números aqui, mas eu queria que você fizesse um olhar mais detalhado para os índices aqui do Distrito Federal. A história que a gente vê contada nesses balanços, nesses levantamentos, é de que a criminalidade, de forma geral, aqui no DF, está caindo. Principalmente quando a gente olha para os crimes violentos, crimes contra a vida, aqueles crimes como de homicídio, latrocínio e tentativas, né? Se por um lado esses números são muito positivos e a gente pode e tem que destacar que sim, há queda nesses indicadores, por outro lado, a gente vê aqui no Distrito Federal um aumento expressivo em crimes relacionados à violência contra a mulher, violência doméstica, tanto feminicídio, tentativas de feminicídio, lesão corporal grave também, contra as mulheres. Esses dados mostram que, na contramão da redução do índice de criminalidade, a violência contra a mulher continua preocupando e avançando. Com base nesses dados, Cássio, qual a interpretação que você faz aqui da situação do Distrito Federal?
Certo, Bruno. Primeiro vamos contextualizar rapidamente aí, né? Você completou a informação, a gente teve a divulgação na quinta-feira passada, né? E o anuário, ele vem sendo produzido há 20 anos, então a gente consegue ter uma ideia, não uma ideia absolutamente única daquele ano, mas de séries históricas para muitos crimes, né? Para muitos índices de criminalidade. E o que a gente vê, se a gente pode pelo menos fazer um destaque em relação ao que apareceu, né, no último anuário, é preciso a gente tentar ver dois aspectos, como você disse. O do DF, que é o que nos interessa mais imediatamente, e contextualizar também como nós estamos em relação ao restante do país, né? Bom, de modo geral, e você também já destacou isso, a gente tem uma queda das mortes violentas, intencionais, né, para o país. E o DF, particularmente nesses números que se referem à variação entre 2024 e 2025, foi também na contramão, porque nós tivemos um aumento de 5,8% de taxa de variação, né? Com relação ao Distrito Federal, eu diria para você que, embora esse número seja ruim, né, ele não é exatamente tão alarmante, porque nós passamos, para você ter uma ideia, em números absolutos, né, nós passamos para números que vão de 270 em 2024 para 287 em 2025. Agora, o que preocupa é tentar entender, né, que os gestores se debrucem sobre isso para tentar entender por que a gente teve uma quebra de uma tendência que estava ocorrendo, Bruno. Para você ter uma ideia, desde 2015 a gente não tem um aumento dessas mortes violentas no DF. Né? E desde 2012, essa foi a segunda vez. Nós tivemos um aumento em 2014 e agora um em 2025. Tá? Isso é importante dizer também. Bom, uma outra questão interessante é que, apesar disso, Bruno, em termos de taxa, quer dizer, se a gente pega o número de homicídios por 100 mil habitantes, e se a gente pensar, por exemplo, na região centro-oeste, Brasília continua sendo a unidade da federação com a menor taxa. Nós estamos aqui com 9,6 por 100 mil habitantes para a taxa de mortes violentas intencionais. E ocupamos no ranking brasileiro a terceira posição, atrás de Santa Catarina e São Paulo. Então, o que nós temos que perseguir é índices parecidos e melhores do que esses estados, né, Bruno? Os estados que estão com o estado que está com uma melhor taxa tem 7,6, nós estamos com 9,6. E o outro destaque, que também é nacional, e que você já citou, diz respeito a essa questão da violência contra as mulheres, porque as mortes violentas intencionais têm baixado, mas o feminicídio, por exemplo, e todos os outros índices, para muitas unidades da federação, têm aumentado. Particularmente no DF, é o que a gente observa também. Né? O que é bastante alarmante, porque, apesar das políticas públicas que a gente vem sempre falando aqui, né, em relação ao combate à violência contra a mulher, a gente ainda enfrenta problemas muito graves em relação a isso. Né? E no Brasil o crescimento foi de 4% dos feminicídios, né? E outra coisa que também a gente para pensar, né, Bruno, é que, por exemplo, no DF, se a gente for pensar só naqueles casos de vítimas que tinham medida protetiva de urgência, até caiu, de 2024 eram 6 e em 2025 foram 4. Então isso nos mostra que, apesar de tudo, Bruno, se a gente não tivesse essas políticas, o número de feminicídios, né, e os números de violência contra a mulher ainda seriam maiores. Eu acho que, para a gente começar a falar, eu acho que dá para destacar esses pontos aqui, e eu posso falar também um pouco sobre a questão dos crimes patrimoniais, Bruno.
Sim, sim, eu queria que você abordasse sobre isso, viu, Cássio? Mesmo porque a gente tem mudanças aí de alguns crimes que antes eram mais frequentes, agora quase não se ouve falar mais, e uma migração muito grande da criminalidade para o ambiente digital, né?
Exato. Essa tendência a gente vem destacando já há algum tempo, né? Os crimes de patrimônio, em especial, né, furto, roubo, aqueles que muitas vezes você precisa exatamente ter a presença física, tanto de vítima quanto de agressor, eles têm migrado para crimes virtuais, né? Que, como também nós já destacamos em outros momentos, essa migração pode ser explicada por vários fatores: a dificuldade de se investigar, a questão de você conseguir, você morar, por exemplo, na região norte e cometer um crime na região sul, né, dificultar a investigação e a repressão da polícia. Além disso, a lucratividade, porque você tem menos risco para o estelionatário. Né? E um dado que o fórum trouxe, Bruno, que chamou a atenção, foi a questão que praticamente responde um pouco de por que o crime compensa esse tipo de crime. Né? Porque são mais de 2 milhões e 200 mil boletins de ocorrências e apenas 4.800 pessoas presas por estelionato. Então, é algo que também nos chama a atenção. Os golpes registraram um aumento de 3%, mais ou menos, em relação ao registro, né? Sendo que a gente também tem uma enorme subnotificação desse tipo de crime, que a gente também sabe. Tá? Bom, o DF também tem uma característica que nos chama atenção em relação a isso, sabe, Bruno? Porque quando a gente fala do número de registros de estelionato, por exemplo, né, o DF está atrás só de São Paulo, o que é muito impressionante, porque a população nossa é muito menor. Né? Então, em termos de unidades da federação, nós estamos como segundo maior registro. Agora, é claro, a gente tem que entender também que o DF é uma unidade pequena, tem um grande número de delegacias, você ainda tem a facilidade de registro pela própria internet, pela delegacia virtual, então isso facilita o número de registros, mas não deixa de chamar a atenção, né? E a gente parece que essas tendências parece que também são as mesmas para outros tipos de crime, né? Inclusive, Bruno, tem uns dados interessantes que eu consegui puxar aqui, né? Que talvez já tenham sido até comentados aí, eu não sei, mas, por exemplo, em que hora em que a gente tem as maiores ocorrências de roubo de celular, né? Exatamente entre 18 e 23 horas, né? 40%, e a menor entre 5 e 6 da manhã. O crescimento também da receptação foi algo que chamou atenção, por quê? Porque muitos crimes de receptação de celular passaram a ser agora trabalhados pelas polícias, né? Então, em alguns estados, você tem um aumento de responsabilização por receptação de celular para mais de 140%, como é o caso do Amazonas, né, e outros estados também com altos índices desse indicativo. Em relação ao dia da semana, Bruno, você acha que você tem ideia de que dia que a gente tem no país a maior taxa de roubos de celular, Bruno? Você tem uma ideia disso?
Final de semana?
Sábado em primeiro, domingo em segundo, né? E a sexta-feira também é alta, Bruno, sabe? Agora, na sexta-feira a gente tem mais roubo do que furto. E no sábado e domingo é o contrário. São mais furtos do que roubos, sim, né? Que indica que as pessoas perdem um pouco da atenção aí no final de semana, em festas, etc. Bruno.
Castione, muito obrigado pela participação, meu caro. Até a próxima semana.
Até a semana que vem, Bruno.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
O número de carros blindados no Brasil apresentou alta de 4,6% entre janeiro e junho e somou mais de 17 mil unidades. A base de comparação é o mesmo período do ano passado. A CBN teve acesso aos dados da Abrablin, Associação Brasileira de Blindagens, em primeira mão. A entidade espera a manutenção do crescimento nesse semestre. Se a perspectiva for confirmada, será o sexto recorde anual seguido. As equipes de resgate procuram sobreviventes sob os escombros de um shopping e uma fábrica de papel afetados pelo terremoto de magnitude 7,1 que atingiu o Japão na terça-feira. Segundo o balanço oficial, pelo menos 13 pessoas morreram. Mas conforme um balanço da Rádio França Internacional, com informações divulgadas por autoridades japonesas e pela imprensa local, o número de vítimas se aproxima de 20. Mais de 9 mil pessoas passaram a noite em abrigos provisórios. O tremor provocou incêndios, danos em estradas e pontes e interrompeu a circulação ferroviária. Mais de 30 mil imóveis permanecem sem energia e cerca de 80 mil não têm água. As autoridades japonesas alertam para o risco de fortes réplicas nos próximos dias. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,28% aos 176.072 pontos. O dólar comercial está em baixa de 0,11%, negociado a R$ 5,11. O euro vale R$ 5,82, queda de 0,13%. No horário de Brasília, 10 horas e 34 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Temos mais informações ao vivo de Brasília com Bruno Melo. Bruno?
Muniz, um avião que decolou aqui do aeroporto de Brasília precisou retornar após colidir com uma ave na manhã desta quarta-feira. A aeronave conseguiu aterrissar em segurança, de acordo com a Inframérica, que administra o terminal. Durante o procedimento de pouso, houve derramamento de combustível e uma das pistas precisou ser temporariamente interditada. A outra pista permaneceu em operação, atendendo normalmente aos demais voos. Ainda de acordo com a Inframérica, não houve registro de cancelamentos de outros voos e 3 voos apresentaram atraso na decolagem. Muniz.
Obrigado pelas informações, Bruno Melo, ao vivo, direto de Brasília, agora que são 10h35.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde? Mas você é engenheira civil... Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio. CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
10h37, de volta com mais noticiário no Distrito Federal. Agora há pouco eu registrei no nosso repórter CBN detalhes aqui sobre essa situação que aconteceu agora pela manhã no aeroporto aqui de Brasília. Uma aeronave que estava decolando aqui do aeroporto de Brasília, ela precisou retornar, né, pousar novamente após ter batido com uma ave. E a informação que a gente tem é que esse pouso aconteceu em segurança, porém houve derramamento de combustível em uma das pistas durante o procedimento de pouso e essa pista precisou ser interditada naquele momento. Aqui o aeroporto de Brasília funciona com 2 pistas de forma simultânea, né? Tanto para pousos e decolagens. Então, quando há problema em uma, o aeroporto consegue funcionar com a outra pista. Eu imagino, é claro que somente os técnicos especialistas poderão confirmar isso, mas essa aeronave deveria estar com muito combustível, né? Mesmo porque ela estava partindo naquele momento do terminal. Isso pode explicar em parte porque houve esse problema de derramamento de combustível na pista quando ela teve que retornar. Aí as equipes dos bombeiros e de manutenção da Inframérica atuaram na limpeza da pista. A pista ficou interditada por cerca de 20 minutos e depois em seguida já foi liberada para pousos e decolagens. Não teve cancelamento de voos até o momento, segundo a Inframérica, mas 3 voos apresentaram atraso na decolagem em função, né, imagino, desse período em que a pista teve que ficar fechada ali por esses 20 minutos para a limpeza. Nós vamos fazer contato aqui com a assessoria de imprensa e também com o pessoal lá da Inframérica para tentar mais informações sobre esse voo, né? O que eu sei que foi passado agora é que foi um voo da Latam. Foi um voo da Latam, mas ainda não tenho detalhes de qual trecho exatamente essa aeronave iria fazer. Estava saindo aqui de Brasília e iria para onde? Para a gente trazer aqui mais detalhes sobre essa situação. Portanto, é uma aeronave que se chocou com uma ave, né, na saída do aeroporto. Essa aqui é uma preocupação em diversos aeroportos do país, tanto é que os aeroportos mantêm equipes, né, de controle de aves e outros animais, inclusive aqui no aeroporto de Brasília, para evitar esses choques. Há, por exemplo, treinamento de outras aves predadoras, falcões, por exemplo, aves de rapina, para, ficar nos arredores e evitar que outras aves invadam o espaço ali, principalmente pouso e decolagem, que é a hora mais sensível dessas operações. Mas nesse caso aqui acabou acontecendo esse choque. O avião obviamente tem todos os instrumentos para pousar e retornar em segurança, como foi o que aconteceu. E o que chamou a atenção aqui foi esse derramamento de combustível, né, que aí acabou fugindo um pouco do previsto em operações como essa. Vamos tentar com a companhia aérea aqui saber mais detalhes do trajeto desse voo, de outras questões para a gente passar aqui para os nossos ouvintes. Mas um susto danado, né? Um susto para quem está dentro desse avião, é um susto ter que retornar, ter que ver toda aquela situação, é muito ruim. 10h41.
Tema do dia CBN.
E a gente vai conversar agora com o superintendente de manutenção do metrô, Victor Mafra. Meu caro, seja bem-vindo, muito bom dia.
Bom dia, Bruno Melo, bom dia, Mariana Machado, bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom dia.
Bem, Victor, ontem a gente trouxe todas as informações do problema que afetou o metrô no período, na parte da manhã, principalmente, após a notícia de que um trem descarrilou ali entre as estações 110 e 112, e com isso o trecho entre a estação Asa Sul e Central ficou ali interrompido até mais ou menos por volta de 2 horas da tarde, quando foi liberado. A gente tem relatos e tem recebido esses relatos ainda hoje aqui de ouvintes, falando que apesar do trecho ter sido liberado, ainda os trens estão circulando com lentidão. E não só nesse trecho em que a gente teve o episódio de ontem, mas em outros trechos também do metrô. Então, para tentar esclarecer essa situação, a gente convidou o Victor aqui para tirar algumas dúvidas. A primeira, Victor, eu queria que você explicasse para a gente exatamente qual foi esse problema que gerou esse descarrilamento ontem dessa composição. Por que que ela acabou, enfim, acho que colocando até numa linguagem popular, saindo do trilho?
Tá, só a título de esclarecimento, a gente considera descarrilamento toda vez que um rodeiro perde o contato com o trilho, correto? Nossos trens, eles têm 16 rodeiros. O que aconteceu lá foi que um desses 16 rodeiros perdeu esse contato, quer dizer, ele se movimentou e saiu do trilho. Por segurança, nosso piloto ele para imediatamente, nós não tínhamos usuário, porque na verdade nós estávamos montando o que nós chamamos de carrossel, então os trens estavam sendo distribuídos ao longo da linha para iniciar a operação. Então foi antes do início da operação de ontem, quando o piloto percebeu que havia algo diferente com o trem, ele parou, informou o centro de controle. E como procedimento operacional de segurança, o centro de controle ele já desenergiza as vias de imediato. Por quê? Porque o centro de controle ele não sabe qual foi o tamanho dos danos naquele momento e, por segurança, nós temos esse protocolo. As duas vias foram desenergizadas e é isso que impediu que nós tivéssemos a circulação ali no plano piloto. Tá, então, as equipes de manutenção foram prontamente acionadas e foram para o local identificar exatamente o que tinha ocorrido e com a principal função de restabelecer e retirar esse trem o mais rápido possível para que pudéssemos restabelecer o serviço no local.
Agora, já se sabe, Victor, o que provocou esse descarrilamento, o porquê que o equipamento acabou saindo do trilho?
O que acontece? O metrô ele tem um conselho permanente de segurança, chamado COPESE, e ele já acionou, montou uma equipe de 5 engenheiros que está avaliando exatamente o que motivou. Por quê? Porque essa motivação ela pode ter diversas ordens, inclusive surgiu a informação de que não foi uma peça, foi uma escada, e na verdade tudo isso é preliminar demais para se falar, na verdade, nesse momento. Falar que foi uma peça ou que foi qualquer outro item é inadequado, porque essa comissão ela vai avaliar o dano do trem, exatamente o que aconteceu, todas as peças do trem, para que possa identificar o que aconteceu. A gente pode, desde um problema ter ocorrido no próprio trem, como um problema na via, não temos ainda a certeza para que possamos ter uma informação fechada. Olha, foi tal ocorrência. Portanto, essa comissão ela tem um prazo de 30 dias para apresentar um relatório definitivo, dizendo, olha, as causas foram essas, e, claro, as recomendações para que não venha a ocorrer novamente são essas e essas. Então, sim, nós vamos ter que aguardar esse relatório da comissão, que possa ter a absoluta certeza do que ocorreu e que não ocorra novamente, para que a gente possa tomar todas as ações necessárias.
O senhor mesmo cita essa história que estava circulando ontem de uma escada, né? Que alguém teria esquecido uma escada ali na passagem do metrô e isso teria provocado descarrilamento.
Esse item, ele, apesar de divulgado, ele pode ser descartado, porque caso fosse escada, mesmo que o trem tivesse atingido a escada, nós teríamos isso não foi identificado, essa informação ela está incorreta realmente, não houve esse atropelamento de nenhum tipo, isso realmente não ocorreu.
Há imagens do local, por exemplo, os senhores conseguem resgatar imagens do momento em que houve o incidente com o vagão, lembrando que estava vazio ainda na parte ali de preparação para o início da operação da manhã, já conseguiram resgatar essa imagem para saber exatamente esse momento?
Bruno, nós não temos sistema de câmera filmando dentro do túnel, então não existe imagem desse momento ali em que o roteiro se desloca para a lateral, sai ali do contato com o trilho, então não temos nenhuma imagem disso. Na verdade, as imagens que foram geradas foram dos empregados da manutenção, quando chegaram ao local, e fizeram algumas imagens até para verificar qual era a situação exata do trem, e foi detectado que apenas os 16 rodeiros se deslocou, saiu do trilho, e isso tecnicamente se descarregamento. Por quê? Porque quando
Está bem ruim o contato com o Victor, a gente vai tentar refazer a ligação, até para, enfim, trazer a informação com mais qualidade para os nossos ouvintes, né? A gente está conversando com o superintendente de manutenção do metrô, Victor Mafra, ele que está explicando o problema de ontem, né? O que provocou esse descarrilamento do trem naquele trecho entre as estações 112 e 110 da Asa Sul, né? E ele está descartando uma informação inicial que circulou ontem de que o trem acabou sendo afetado por uma escada que teriam esquecido no trilho, mas ele está descartando essa hipótese, dizendo que não foi isso, e anunciou que foi aberta uma comissão, né, interna do metrô, que no prazo de 30 dias vai produzir um laudo para explicar esse problema de ontem, especificamente essa falha, né, que gerou a interrupção do serviço durante toda a manhã. Então, retornando aqui com o Victor, ele falava justamente que o registro foi feito pelos funcionários ali, que não há sistema de monitoramento na parte ali do túnel, né, que é justamente essa parte subterrânea do metrô aqui na Asa Sul. Agora, Victor, hoje o metrô já está funcionando, inclusive nesse trecho afetado pela falha de ontem, e há notícia, e vocês confirmam, que há redução de velocidade nesse trecho. Porém, a gente recebeu aqui participações de ouvintes que falam sobre essa questão e que mostram, relatam que já não é de hoje que eles vêm percebendo a redução de velocidade em outros trechos. A gente tem até aqui uma das participações, eu queria te convido para ouvir com a gente.
Entre a estação Arniqueiras e a estação Guará, ele está lento, 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 lento. Isso já tem semanas. Ontem, o que ocorreu ali na 112 é mais um dos casos de incidente com o metrô, né? Mas a lentidão dele já vem de semanas. Entre a estação Arniqueiras e a estação Guará, o trem vem praticamente parado. andando assim numa velocidade extremamente reduzida, né? Eu sou usuário diário do metrô e hoje entre a Aniqueiras e Guará, essa aí é recorrente, essa aí já vem há semanas. Ele está lento também entre a estação Park Shop e a Asa Sul e entre a estação 102 e 110. Entre a estação Aniqueiras e a estação Guará, essa daí, se você tiver algum compromisso no horário, você já tem que sair bem antes. Quem é usuário diário como eu, sabe que entre Aniqueiras e Guará, você vai passar um tempo muito grande. Então, assim, o metrô, eu entendo que ele nunca esteve tão ruim, o serviço dele nunca esteve tão ruim como está nos dias de hoje.
Bem, eu queria saber por quê, né? Essa redução de velocidade é uma medida de segurança? Há uma redução da capacidade do metrô de circulação? Por que, Victor, isso está acontecendo?
Vamos lá, Bruno. Em relação ao trecho entre as estações 110 e 112, nossa manutenção atuou nessa madrugada, contudo, a nossa janela de manutenção é bastante curta, não foi suficiente para todos os reparos que precisavam ser feitos. A situação está em plena segurança, contudo, existem alguns reparos que precisam ser feitos. Portanto, a gente usa um protocolo de que a velocidade nesse trecho vai ser de 20 km por hora. É um trecho pequeno, entre uma estação e outra a gente tem aproximadamente 1 km. Então, nesse trecho, entre 110 e 112, as estações 110 e 112, os trens estão circulando a 20 km por hora.
Agora sim, mesmo trecho, com a retirada do trem que deu defeito, por que ainda dessa redução?
O que acontece? A gente retirou o trem já retornou para a área de manutenção, está aguardando aqui que aquela equipe que eu te informei da Comissão Permanente de Segurança faça as análises, as verificações, só depois disso esse trem vai ser liberado para manutenção. E o que acontece? A via permanente, quer dizer, os trilhos, eles também, num caso de descarrilhamento, são afetados. Então, o que acontece? As equipes de manutenção verificaram que não teve nenhum distanciamento, não teve nenhuma condição insegura, contudo, várias placas de fixação desses trilhos precisam ser substituídas. Durante essa madrugada, algumas foram substituídas e a gente ainda deve ter mais umas duas noites de substituição. Enquanto essas substituições são feitas, a velocidade nesse trecho ela fica restrita. E fica restrita a 20 km por hora, é o que está acontecendo. Então, ali, entre as estações 110 e 112, no sentido de Águas Claras indo para o plano piloto, nós teremos essa restrição de velocidade ali de 20 km por hora.
Sim.
Já no plano piloto, no sentido Águas Claras, não tem nenhuma restrição nesse trecho.
Agora, nos demais trechos relatados.
Isso, outro trecho relatado pelo usuário, aí falando do trecho entre as estações Aniqueiras e Guará. Nesse trecho, a manutenção vem fazendo uma atividade chamada de socaria. É uma atividade nos trechos abertos em que precisa ser ajustado a altura dos trilhos. Com a passagem dos trens ao longo do tempo, a gente tem o lastro, que são aquelas britas grandes ali, ele vai cedendo aos poucos e isso começa a ter movimentações nos trilhos. Essa movimentação dos trilhos gera um balanço nos trens. Toda vez que é detectado um balanço excessivo nesses trens, existe toda uma atuação, que é a atuação que nós chamamos de socaria da via. Essa atuação ela vem sendo feita nesse trecho e sempre que é detectado algum ponto em que tenha uma vibração um pouco maior, a manutenção do metrô ela define, olha, nesse trecho específico nós temos que fazer uma redução da velocidade.
Agora, por exemplo, a gente sabe que o metrô, há uma manutenção que é feita periodicamente, principalmente no tempo em que ele não está rodando com passageiro, né? Que é no período da madrugada. Esse tempo não é suficiente para fazer essas manutenções?
É o que acontece, né? Nossa madrugada, nós temos de tempo efetivo de manutenção 3 horas, é o que a gente chama de janela de manutenção. E nós fazemos essa manutenção exatamente nesse momento. Contudo, apesar de termos essas 3 horas por noite para fazer a socaria do trecho, é um trecho longo, é o trecho mais longo que a gente tem entre estações, que é entre a estação Aniqueiras e a estação Guará. E foi feito socaria de um trecho, mas ainda detectou algumas vibrações e as equipes vão continuar fazendo esse serviço de socaria. Enquanto a gente está executando o serviço de socaria, é necessário fazer uma restrição da velocidade. E a restrição da velocidade entre essas duas estações está 40 km por hora. Tá, então, realmente o usuário ele informou, olha, realmente o trecho ali está mais lento, tem que sair com um pouco mais de tempo, e sim, esse trecho entre Arniqueiras e Guará está sofrendo uma redução de velocidade para 40 km por hora.
Tem mais uma participação aqui do ouvinte.
Os nossos trens, eles foram comprados novos ou já foi trem, nós compramos trens usados para o nosso metrô?
Bem, a gente já teve a oportunidade aqui em outros momentos até falar sobre essa situação do metrô. Eu acho que não é de hoje e eu acho que a própria companhia admite a necessidade de modernizar esse sistema. A gente tinha até bem pouco tempo atrás, eu queria até que o Victor me confirmasse essa informação, os trens da primeira geração lá atrás, quando o metrô foi inaugurado, ainda rodando e até com dificuldade de reposição de peças porque são trens bem antigos e a gente sabe que precisa modernizar e chegar com posições novas para essa situação. Então, aproveitando essa pergunta do ouvinte, quanto desses problemas que a gente está vivendo no metrô, Victor, diz respeito a esse desgaste do sistema, dessas composições são mais antigas e quanto disso também pode ser em algum fator relacionado a essa idade, né, dos trens aqui do Distrito Federal?
Pois é, Bruno, o usuário fez o questionamento se os trens foram comprados novos. Sim, o metrô, todos os trens do metrô foram comprados novos. Contudo, a gente já tem uma frota de 94, quer dizer, uma frota já com 32 anos de idade, né? Foram todos comprados novos lá em 94. Então, hoje a gente tem esses trens já com 32 anos de idade, de uso, e uma segunda frota adquirida em 2010 já está com 16 anos de uso. Então, são essas as duas frotas que o metrô atualmente tem. E realmente, a frota adquirida, que a gente chama de série 1000, que foi adquirida lá em 1994, é uma frota mais antiga, apresenta mais problemas e, como você mesmo disse, é uma frota com maior dificuldade de se encontrar peças. É uma frota, com o passar do tempo, algumas peças vão sendo descontinuadas pelos fabricantes e nós temos dificuldade em aquisição de peças. Então, acaba que, sim, é uma frota que apresenta uma quantidade de falhas maior do que essa frota mais nova.
Esse trem que deu a falha ontem é da composição mais antiga, de 94 ou de 2010?
Não, esse trem que apresentou esse problema ontem já é da frota de 2010, tá? E o metrô, sim, abriu um processo licitatório para aquisição de novos trens, uma frota nova que virá pela frente e que, sim, sem dúvida nenhuma, vai melhorar o serviço para a população.
Bem, com esse problema de ontem, essa composição, esse trem teve que ser retirado de circulação e a gente tem um prazo de 30 dias da comissão que você falou que vai analisar e tentar encontrar, apontar as causas. E até lá esse trem não vai voltar a rodar. A gente já teve notícia até com base em relatórios da Câmara Legislativa que do total de trens que a gente tem no metrô, né, a gente não consegue circular com todos, com sua plena capacidade, justamente porque alguns estão fora de circulação para manutenção, porque falta peça, por outros motivos. Hoje, o metrô vai ser prejudicado ou não com essa retirada de circulação dessa composição?
Sim, Bruno, existe uma perda, né? Isso não há o que se dizer, porque esse trem ele vai ficar imobilizado até que a comissão possa fazer essa avaliação. Claro que os empregados já estão fazendo essa avaliação, de forma que seja o mais breve possível para que esse trem possa ser entregue à manutenção e sofra as manutenções necessárias para retomar a operação. Então, esses 30 dias são 30 dias para conclusão do relatório, não significa que esse trem vai ficar parado 30 dias. Na verdade, se a comissão fizer as avaliações em 2, 3, 4 dias, esse trem já é liberado e já retoma a operação imediatamente.
Agora, com a frota mais reduzida, as pessoas... pessoas podem sentir o que no dia a dia? É, mais tempo, intervalo entre os trens que estão passando no horário de pico?
Olha, por a exemplo, redução de um trem na frota, essa redução de um trem na frota, ela aumenta o intervalo, mas não chega a um minuto o aumento que vai ter de intervalo. Então,
mas a gente já tem outros fora, né?
Sim, mas eu digo em relação ao que nós temos, sim, hoje, o usuário ele não vai ter um aumento, o aumento deve ficar ali em torno de 40 segundos o aumento de intervalo entre os trens com a retirada desse trem. Mas, mais uma vez, eu reforço que a equipe vai trabalhar o mais rápido possível para que esse trem possa entrar em manutenção e seja devolvido à operação com a maior brevidade que a gente puder.
Nosso tempo aqui acabou, eu até estou recebendo outras participações dos nossos ouvintes, mas a gente tenta trazer em outra oportunidade mais informações aí sobre o metrô. Eu agradeço a participação do superintendente de manutenção do metrô, Victor Mafra. Meu caro, muito obrigado e até uma próxima.
Bruno, nós agradecemos e claro, gostaríamos de dizer aos nossos usuários, pedir desculpas pelos transtornos e dizer que a gente está trabalhando para que seja o melhor possível o transporte sobre trilhos no Distrito Federal.
Vamos ao repórter CBN. Daqui a pouquinho a gente volta.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. Termina hoje o prazo para mercadorias brasileiras já embarcadas entrarem nos Estados Unidos sem a nova tarifa adicional de 25%. Os produtos que chegarem aos portos americanos na madrugada de quinta-feira serão taxados. A cobrança atinge mais de 2 mil itens e pode restringir até 11 bilhões de dólares em exportações. O superintendente da Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada, Paulo Pupo, afirma que o prazo dado pelos Estados Unidos foi insuficiente para o setor reorganizar os embarques. Metade da madeira processada exportada pelo Brasil vai para os Estados Unidos. Calçados, máquinas e autopeças também estão entre os setores mais afetados. Parte dos produtos é feita sob medida para clientes americanos e não pode ser redirecionada rapidamente. As empresas tentam ampliar as vendas para a Europa, Ásia, Mercosul e Oriente Médio. Esses mercados, no entanto, pagam menos ou não absorvem todo o volume destinado aos americanos. E o ministro do STF, André Mendonça, autorizou um pedido feito pela Polícia Federal de cooperação internacional para que autoridades estrangeiras rastreiem bens que possam estar vinculados a fraudes envolvendo o Banco Master de Daniel Vorcaro. A ideia é mapear ativos ligados a transações suspeitas, feitas com o objetivo de desviar dinheiro do conglomerado. Mendonça autorizou a iniciativa por meio do Tratado de Assistência Legal Mútua, que prevê colaboração em investigação e processos criminais. No horário de Brasília, 11 horas e 3 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Ainda na rede CBN, informações ao vivo de Belo Horizonte com Janaína Regiane. Bom dia. A gente agora sim vai ter as informações direto de Belo Horizonte com Janaína Regiane. Janaína, bom dia.
Bom dia, Guilherme. O senador Cleitinho Azevedo não será candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições deste ano, segundo uma nota divulgada pelo Republicanos. Ela foi assinada pelas executivas estadual e nacional da legenda. No comunicado, o partido afirma que trabalhou durante meses para viabilizar a candidatura do senador, manteve diálogo aberto, articulou alianças e adiou decisões estratégicas à espera de uma definição. No entanto, segundo Republicanos, essa confirmação nunca aconteceu. Apesar das críticas, o partido diz respeitar a trajetória e o mandato de Cleitinho, mas afirma que precisava conduzir o projeto político da legenda com responsabilidade, previsibilidade e respeito aos filiados, candidatos e aliados. Nessa terça-feira, um dia antes da divulgação da nota, Cleitinho publicou um vídeo produzido com inteligência artificial nas redes sociais. Nesse vídeo, o irmão do senador que faleceu recentemente diz para ele seguir em frente, ser forte e não olhar nem para a esquerda, nem para a direita. A decisão também impacta o cenário da direita em Minas Gerais. O PL aguardava a definição de Cleitinho para organizar o palanque da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência no estado. O Republicanos deve apoiar a candidatura do ex-secretário de governo de Minas Gerais, Marcelo Aro, do PP, ao governo do estado. O apoio foi tratado em uma reunião realizada nesta terça-feira. A reportagem da CBN agora tenta um contato com a assessoria de Cleitinho para um posicionamento. Guilherme.
Muito obrigado pelas informações. Janaína Regiane, ao vivo, direto de Belo Horizonte, agora que são 11 horas e 5 minutos.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. CBN Brasília. Apresentação: Bruno Melo e Mariana Machado.
Onze horas e 7 minutos, de volta aqui com mais noticiário no Distrito Federal. Marina Dantas tem mais informações para a gente e de uma investigação aí do Ministério Público que quer saber porque rolou um bonde da alegria da Câmara Legislativa para os Estados Unidos, hein? Conta essa história para a gente.
Pois é, Bruno, o Ministério Público do DF abriu um inquérito civil para investigar o possível uso ilícito de recursos públicos por servidores da Câmara Legislativa aqui do DF, destinados ao custeio de passagens aéreas, diárias e seguro internacional para participação em um torneio esportivo de policiais e bombeiros realizado nos Estados Unidos da América. O Ministério Público quer apurar o desvio da finalidade dos valores públicos empregados e um eventual custeio de atividades de caráter particular durante a permanência no exterior. A decisão foi publicada hoje pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social do Ministério Público do DF. A Câmara Legislativa do DF foi procurada aqui pela CBN, mas ainda não se pronunciou. Bruno.
Ainda não tem detalhes, por exemplo, sobre quais eram os servidores, né? E principalmente quais gabinetes eles eram ligados, né? Isso ainda vai aparecer na investigação.
Exatamente, Bruno. O Ministério Público está realmente atrás dessas informações para, se tiver alguma irregularidade, abrir um inquérito e investigar a fundo essas informações.
É, eu sempre acho muito curioso essa história de missão internacional da Câmara Legislativa para outros locais, né? Enfim, deveriam estar concentrados aqui no Distrito Federal, visitar as regiões administrativas, o que, que parlamentar ou equipes vão fazer lá fora para benefício aqui do Distrito Federal. Recomendo, na verdade, que passassem a andar de metrô, por exemplo, que é o papo que a gente teve agora há pouco, em vez de ir para os Estados Unidos, né? Enfim. Vamos lá, Marina. Próxima informação que você tem aí diz respeito a uma condenação da justiça. É de uma empresa que fazia depilação?
depilação a laser, Bruno. O Tribunal de Justiça do DF condenou a empresa Laser Company Brasil a ressarcir uma cliente em quase R$2.000 por cobranças referentes a um serviço de depilação a laser que não foi prestado. Além da restituição dos valores, a Justiça também determinou o pagamento de R$5.000 por danos morais à cliente. A autora contratou um pacote de depilação em julho de 2025, no valor de R$999, parcelado em 10 vezes no cartão de crédito, para ser realizado na loja da franquia que ficava no shopping do Conjunto Nacional. Em novembro do ano passado, depois de 3 sessões realizadas, o estabelecimento encerrou as suas atividades e prometeu transferir o atendimento a uma loja parceira, mas nunca indicou o local, a data ou a empresa para a retomada do serviço. Mesmo sem realizar as depilações, a empresa continuou a descontar as parcelas mensais do serviço. A cliente entrou em contato com os canais de atendimento da empresa, mas não obteve solução do problema. A defesa da empresa alegou que manteve o atendimento por meio da rede parceira e que a situação configurava apenas um transtorno sem prejuízo grave. O juiz, portanto... Contudo, verificou que as mensagens anexadas no processo pela empresa contradiziam a versão apresentada pela defesa, repetindo apenas promessas genéricas sem qualquer providência concreta. O magistrado afirmou ainda que cobrar por um serviço que a fornecedora sabe não estar prestando não é um erro justificável. A decisão ainda cabe recurso. Bruno.
Muito obrigado pelas informações, Marina Dantas, que volta daqui a pouquinho com a gente com mais informações. 11:10.
CBN Brasília, saúde.
Bem, daqui a pouquinho a gente abre aqui a entrevista do nosso CBN Saúde, mas antes, Mariana Machado recebeu a nota da Latam sobre essa situação que a gente relatou mais cedo, uma aeronave que se chocou com uma ave e teve que retornar ao aeroporto de Brasília, Mari.
Exatamente, Bruno. Segundo a Latam, essa aeronave tinha como destino Salvador. E, como você disse, precisou retornar, né, ao aeroporto de Brasília após um episódio, segundo a Latam, se chama Bird Strike, que é essa colisão com um pássaro. O voo, inclusive, foi cancelado por conta disso. A Latam destaca que o fato é totalmente alheio ao controle da companhia, mas que o pouso ocorreu em completa segurança, inclusive como você já havia registrado mais cedo. Ainda de acordo com a nota oficial, a companhia está oferecendo assistência a todos os passageiros que estão sendo reacomodados em outros voos. A Latam reiterou que segue rigorosamente os mais elevados padrões técnicos e operacionais e que tem a segurança dos passageiros e tripulantes como valor inegociável.
Eu senti falta na nota da explicação sobre o derramamento de combustível, né? Que aconteceu quando a aeronave retornou, ela pousou em segurança, mas houve derramamento de combustível e uma das pistas até por isso precisou ser interditada.
Exatamente, a companhia não se manifestou exatamente sobre este ponto, mas que tem tudo, ao que tudo indica, né? Tem a ver com essa colisão do pássaro junto à aeronave.
Bem, a gente vai continuar apurando mais informações sobre isso também. Agora sim, eu vou até pedir para tocar de novo a vinheta, Eduardo. 11.
CBN Brasília. Saúde.
E hoje no CBN Saúde a gente vai falar sobre xeroderma pigmentoso. Essa é uma doença que havia sido diagnosticada na influenciadora Karine Felipe, ela que era mais conhecida como K. Felipe. Quem acompanhou as notícias nos últimos dias, enfim, lamentou muito a morte da influenciadora. Ela registrava nas redes sociais um pouco da luta dela com essa condição que causa uma extrema sensibilidade na pele. Quem conversa com a gente sobre esse assunto agora é o Dr. Eduardo Oliveira. Ele que é cirurgião dermatológico e especialista em oncologia cutânea. Dr. Eduardo, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia, Bruno. E ouvintes da CBN, é um prazer estar de volta aqui com vocês.
Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado.
Bem, doutor Eduardo, é um caso muito triste, né? Enfim, todo mundo lamentou muito a morte da Karine, mas que traz o alerta, né? E era parte da luta dela trazer mais conhecimento, mais informação sobre o xeroderma pigmentoso. Então, explica pra gente, por favor, o que é essa condição?
Exatamente, Mariana. Infelizmente, né, foi muito triste o falecimento da influenciadora da Ká, mas ela acabou trazendo muita conscientização, principalmente no combate à desinformação, trazendo luz para um problema, uma doença que é relativamente rara, mas cujo mecanismo ele é o mesmo do câncer de pele em geral, né? Então, bom, o que é o xeroderma pigmentoso? Ele é uma doença genética, tá? É rara, né, como falei, onde temos uma falha do sistema de reparo do DNA. O que acontece? Toda vez que a gente se expõe ao sol, e isso tanto em momentos de lazer como no dia a dia, enquanto estamos indo para o trabalho, para a escola, enfim, essa luz ultravioleta que atinge a pele, ela vai causando pequenos danos no DNA das nossas células. Isso acontece todos os dias com todo mundo. Só que no caso do xeroderma pigmentoso, esse dano ele não é reparado, né? Então, em pessoas sem a doença, o nosso organismo, vamos pensar assim, ele tem uma espécie de uma equipe que faz a manutenção e corrige esse dano causado pelo sol, que é justamente esse mecanismo que está falhando no